agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscal 95,3 FM.
Eu sou o Renato.
Eu sou a Luana.
E a gente tá aqui com dois convidados, membros do FOG. Temos o Leandro Satoshi.
Alô.
Também conhecido apenas como Satoshi. E o Random, que ninguém sabe o nome.
E aí, galera? Eu sou o Random.
E hoje, nosso assunto é um aparelhinho que fez parte da vida de muita gente.
Você se lembra do Tamagotchi, aqueles bichinhos virtuais que ficavam sempre sob o nosso cuidado?
Eles eram muito populares entre as crianças e são lembrados com muito carinho até hoje.
Então, ouvinte, alimente seu bichinho, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E que comece o bate-papo.
E para começar nesse bate-papo, vale falar um pouquinho do que são esses Tamagotchis. Porque normalmente a gente só tem uma ideia, né, do que é. Que a gente tinha, brincava com eles, mas não sabia de onde veio.
Então, o Tamagotchi foi criado lá em 1996 pela Bandai, acreditem. Lá no Japão. O Tamagotchi é um aparelhinho muito simples, que roda um software muito simples também, que é um joguinho que você precisa alimentar seu bichinho, brincar com ele, cuidar dele quando ele estiver doente. E eles eram aparelhinhos portáteis, então você carregava para qualquer lugar. Muitos deles tinham até uma alcinha de chaveiro que você podia amarrar na sua mochila, na sua bolsa.
Nossa, e as pilhas daqueles negócios duravam, que era uma beleza! Era daquelas pilhas de lítio igual de controle de portão, que não acaba nunca.
Sim.
Porque eram realmente uns aparelhinhos muito simples, e como era uma telinha LCD de, tipo, 16 pixels por 16 pixels, realmente não precisava de muita energia, né? Era só com, no máximo, alguns sonzinhos de bip. E nossa, na época que o que a gente tinha era mais ou menos um Game Boy no máximo, né? A gente ainda não tinha nada próximo de um smartphone. Aquilo lá era uma baita de uma diversão lá pro começo dos anos 2000. Ninguém tinha algum portátil que você carregasse pra qualquer lugar sem ter um pouquinho de medo, né? Porque se alguém roubar teu Tamagotchi, beleza, você perde o valor sentimental, mas aquilo lá você encontrava em qualquer banca de esquina. E isso era uma coisa muito legal, né? Porque você podia encontrar outras pessoas que tinha alguns que até interagiam entre si.
Quem aqui já chegou a jogar Tamagotchi, hein?
Eu sempre tinha e eu nunca consegui deixar ele vivo por muito tempo. Seja porque a bateria acabava, ou seja porque eu só esquecia da existência dele por tempo suficiente pra ele desaparecer da minha frente.
Esse era o maior problema.
Eu costumava jogar também. Eu até lembro que eu tinha um vermelhinho em formato de ovo. Só que meu problema com o Tamagotchi era também deixar ele vivo por muito tempo. Mas não o bichinho, o aparelho. Ele sempre estragava depois de muito pouco tempo. Era muito chato.
Tinha aquele esquema de ter aquela chavinha de plástico também que você colocava nele pra durar mais a bateria. Eu não sei se era assim mesmo ou não, mas ele morria toda vez.
A chavinha de plástico famosa. Você tirava, perdia também o Tamagotchi, mas pelo menos a bateria durava mais. Ele resetava basicamente o dispositivo todo.
A chavinha era literalmente um plástico que você colocava e desconectava a bateria pra não ficar gastando, né? Mas daí não tinha memória interna e o bicho morria.
Ai, ai. Eu lembro que eu tinha uma pequena variação num Tamagotchi, que era um bichinho de plástico, tipo uma miniatura, que ficava dentro de um tanquezinho de água e ele tinha algum, tipo umas linhas de pesca nos braços e nas pernas, que ao invés de ter uma telinha, era o bonequinho dentro da água que se mexia como se fosse realmente um peixinho, sabe? Como se fosse um monstro aquático que você tinha para levar para os lugares. E, tipo, eu lembro que aquilo lá era sensacional para mim, porque era realmente na época do Tamagotchi simplesão, né? É como não tinha como você ter uma tela de alta definição para teu próprio bichinho, eles botaram um boneco debaixo d'água, colocaram algumas linhas de pesca para mexer ele e pronto.
É quase um Tamagotchi em 3D ali.
É quase um Tamagotchi 3D. É o mais próximo que eu já tive de um holograma. Um bichinho virtual de holograma. Mas não, era um bonequinho realmente debaixo d'água. E eu lembro que eu fiquei muito triste quando os motorizinhos começaram a falhar e o bichinho não se mexia mais direito. Aí foi estragando o som, ele começava a distorcer, a gente começou a ficar até com medo do bicho, aí a água ficou amarela, e aí foi literalmente por água abaixo mesmo.
Eu ia perguntar se pelo menos o boneco não morria, mas parece que sim. É uma coisa comum em todos os Tamagotchis.
Eventualmente o negócio para de funcionar, não tem jeito.
Randon, você já chegou a jogar algum Tamagotchi?
Eu não cheguei a jogar nenhum Tamagotchi, assim, do Tamagotchi original. Eu joguei alguns jogos que provavelmente tiveram alguma influência, derivado, sei lá, o Kinectimals eu joguei um tempo, numa época distante em que eu tinha um celular da Nokia, um Lumia, eu tive dois. Aí o melhor jogo que tinha pra jogar era o Kinectimals, porque gráfico bonitinho e cuidar de bichinhos.
Nossa, a gente tem muito pra falar ainda disso. Mas antes, por que a gente não fala das pequenas incrementações que os Tamagotchis foram recebendo ao longo do tempo? Porque é o que a gente falou mesmo, eles surgiram como dispositivos com LCDzinho, com alguns botões que você podia usar para interagir com o monstrinho, e era basicamente isso. Só que aí chegavam alguns um pouco mais ajeitados, tipo esse que eu falei do monstrinho aquático assustador. A gente também tinha alguns que vinham com sensores infravermelho mesmo para você encontrar outras pessoas que tinham e deixar os dois Tamagotchis brincarem. Tipo, era um vovô dos jogos portáteis multiplayer mesmo.
Quando eu tava fazendo esse roteiro, eu achei impressionante. Como assim que eu não vi um Tamagotchi que chegou nesse nível? É muito incrível.
Foi, inclusive, nessa época que começaram a ter os Tamagotchi, tipo, do Digimon, né? Que, tipo, você, além de você ter ele evoluir, você podia batalhar com outras pessoas quando se colocavam um perto do outro. Parecia ser muito legal. E eu nunca vi um na vida real, mas eu sempre quis ter, era meu sonho ter um daqueles.
Eu cheguei a viver esse sonho, só que não com o Tamagotchi do Digimon. Com o Tamagotchi do Mega Man.
Nossa, porque... Mega Man XZ, né? Nossa,
o caralho. Mega Man Battle Network.
Isso. Que tinha o desenho, mano, também, né?
Sim, exatamente. Pra quem não sabe, o Mega Man, né, que é o robozinho azul que tem jogos desde o Nintendinho até hoje em dia, ele teve várias séries de desenho animado na televisão. E um deles foi o Mega Man Battle Network, em que era basicamente a premissa do Mega Man existir dentro de um sistema de computadores, e aí tinha batalhas, todo tipo de coisa. Então é claro que o pessoal não ia ficar por fora da possibilidade de vender um Tamagotchi do Mega Man para as crianças brincarem. Então você tinha o seu próprio Mega Man pessoal dentro de um... Era como se fosse um Digivice. Eu lembro que lá tinha um nome específico, mas eu não vou lembrar. E você podia, o que era muito mais legal do que um Tamagotchi normal, na minha opinião, é que você podia batalhar com só andando com ele no bolso mesmo, né? Ele tinha meio que um pedômetro, que quanto mais você andava com ele, tinha uma chance de você acabar encontrando o inimigo, e aí você conseguia batalhar usando as próprias teclinhas do joguinho. E aí tinha como você colocar chips dentro que davam ataques especiais pro Mega Man. Aí tinha uma versão do Proto Man também que era vermelha, que eu achava muito edgy. E você podia usar tipo um link cable pra batalhar com outro... Com mais alguém que tinha, seja do Proto Man, seja do Mega Man. E nossa, eu lembro que eu era horrível nisso. Eu sempre perdia quando eu jogava contra o meu irmão. Ele tinha do Mega Man e eu tinha do Proto Man. Nossa, não tinha como. Eu jogava muito mal isso.
Eu pesquisei aqui, se chama Personal Terminal ou PET.
PET, isso! PET! Nossa, era isso mesmo. A gente chama, todo mundo chamava de PET. É maravilhoso.
Muito bom.
O Tamagotchi do Mega Man, nome mais que justo, né?
E não era só PET, né? É PET. Tem de ser um acrônimo.
E é óbvio que uma coisa tão famosa não ficou só nos Tamagotchis mesmo, os oficiais. A gente tem, por exemplo, alguns jogos inspirados em Tamagotchi que eu queria mencionar aqui. Que, por exemplo, Tamagotchi para Game Boy. Outro portátil, aliás. Achei muito interessante isso. E Hoshi de Haken Tamagotchi, que foi lançado para Wii. Tem muitos mais além desses. E eu achei realmente interessante como saiu de um aparelhinho que andava no bolso das crianças para ir para os consoles e para os portáteis.
É, eu acho que até pro Game Boy era uma coisa meio óbvia, né? Porque, considerando tudo, Game Boy não era lá um videogame tão caro, né? Era meio que... O que tinha de videogame na época era um dos mais baratos. Então, se você já vai estar andando com um portátil para os lugares, fica com um bichinho virtual também para você só botar a fita e jogar um pouquinho. Mas eu ainda acho que, por mais que tenham esses spin-offs para Wii, tipo... É, o charme da marca Tamagotchi mesmo é o bichinho virtual. Eu acho que eu não jogaria nenhum jogo de Tamagotchi que fosse para um videogame mesmo, muito menos comprar. Calma aí, gente, porque por mais que fosse algo barato, você compra uma fita de Game Boy para jogar ou você compra um bichinho mesmo para poder levar para qualquer lugar? Então, era óbvio que iam surgir os spin-offs para videogames mais tradicionais. Mas aí eu ainda acho que a magia fica no bichinho virtual de plástico que você achava na banca da rua. Mas falando de banca da rua, a gente sabe que aqui no Brasil a gente provavelmente nem chegou a jogar o Tamagotchi de verdade, né?
Acho que eu nunca peguei um de verdade aqui. É possível que aquilo lá era real.
Os bichinhos virtual, a gente só chamava de bichinho virtual e eu só ouvi falar de Tamagotchi depois que eu já era, sei lá, um adolescente, mas ainda chegando pra fase adulta. Porque até então, pra mim, era bichinho virtual.
E como eu disse também, os que eu tinha sempre estavam quebrando. Por que será, né?
Exatamente.
Qualidade duvidosas.
Tamagotchi chinês. É engraçado que foi um dos primeiros contatos que eu tive mesmo com, acho que, dispositivo interativo no real, de verdade, né? Porque eu não tinha responsabilidade com a pequena criança que eu era de levar um Game Boy para os lugares. Então, o que tinha era os minigame de, sei lá... Tipo, da Tiger Electronics, que parecia mais uma calculadora do que um videogame. E esses bichinhos virtuais, né? Era a alternativa que tinha, né? E realmente era muito fácil pra você levar pros lugares, porque era muito pequeno. Então, era o que tinha na época, né? Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone, meio que acabou perdendo, né, essa magia. Mas, já que a gente falou de consoles... Eu não sei se vocês já chegaram a ter os remakes da segunda geração de Pokémon pro Nintendo DS, os Pokémon Heart Gold e Pokémon Soul Silver. Alguém já chegou a jogar?
Eu já cheguei a jogar, sim.
Porque eu lembro que a melhor parte do Heart Gold e Soul Silver era que os jogos vinham com um aparelhinho que chamava Pokéwalker, que é basicamente os Tamagotchi trazido pra era... mais moderna da época, né? Porque eles tinham uma comunicaçãozinha infravermelha que você apontava pro cartucho quando tava no seu Nintendo DS e você transferia um Pokémon de dentro do jogo pra sair andando por aí. Olha aí, velho, isso era mágico demais. E era legal.
Tava um nível extra.
Então. Você realmente levava os Pokémon com você pra andar por aí e tipo, dava item, aumentava experiência, tipo, não era só algo estético. Não, servia para alguma coisa dentro do jogo. Eu achava aquele muito mágico, cara. Eu fiquei muito triste quando a bateria do meu Pokéwalker morreu, porque eu tava com um Pokémon lá dentro. Aí, né?
Ele morreu.
Eu só fui descobrir que tinha uma forma de você forçar o Pokémon a voltar no cartucho depois que eu já não tinha o cartucho. Então, o Renatinho de 5 anos atrás, ou até mais, acho que foi uns 10 anos atrás, ficou muito triste com isso.
E eu lembro também, eu acho que era Pokémon XY, que tinha alguma coisa que era tipo um minigame, eu não lembro muito bem, que dava pra você cuidar do Pokémon, fazer carinho nele pela tela do touchscreen do 3DS. E era muito fofinho.
Ah, é verdade. Sim, começou nessa geração do Pokémon até o Pokémon Ami, que é basicamente inspirado mesmo em Tamagotchi. Acho que Pokémon é, como um todo, é uma franquia que tá muito relacionada ao Tamagotchi. Deve ter uma relação aí também de início lá no finalzinho dos anos 90.
Uhum.
E não só o Pokémon também, né? Porque isso continua nos próximos jogos do Pokémon, mas a gente já tinha jogos tipo Nintendogs também, que foi um lançamento, né, do console para tentar atrair um mercado mais casual, e funcionou, velho. Porque você podia ter 4 cachorrinhos dentro do seu Nintendo DS e era a coisa mais fofa do mundo. Era maravilhoso. Você falava com eles pelo microfone do videogame, você fazia carinho pela touchscreen, você saía pra caminhar, você pegava cocô. Tipo, era maravilhoso, gente. Que é isso? Não é um jogo, é uma experiência.
Sim, foi tão bem que depois teve até gato, né? Nintendogs Plus Cats.
Plus Cats.
Uhum.
Sim. Eles lançaram pro 3DS também, né? O 3DS, ele não foi o mesmo sucesso que o Nintendo DS, justamente porque a Nintendo não conseguiu pegar esse mercado um pouco mais casual, porque é isso o interessante do bichinho de estimação, que ele consegue atrair qualquer tipo de audiência. Quem joga videogame, quem, sei lá, não liga pra videogame, mas gosta de cuidar de um bichinho, tipo, é algo casual, só que também é muito versátil, qualquer pessoa pode jogar.
Uhum. E falando sobre qualquer pessoa pode jogar, a gente tem que lembrar dos jogos para smartphones, né? Tipo o Poe, que a gente mencionou antes.
Ah, Random, o que é o Poe, Random? Você não fala um pouquinho da sua experiência de pro player de Poe para smartphones?
Nossa, cara, tipo, eu acho que o Poe foi o primeiro jogo que me fez criar um apreço pelo aparelho eletrônico que era o celular da minha mãe.
Não era nem o seu celular.
O negócio te deixava imerso, velho. Tipo, a cada segundo que passava, você tinha alguma coisa pra fazer com aquele bicho. E tu não queria deixar ele triste. Por nada, tá ligado? Você, não, eu vou deixar você feliz. Essa é a minha meta nesse jogo. Mas, eu joguei muito quando teve aquela febre. Inclusive, recentemente, eu me deparei com a minha irmã rebaixando o jogo pra jogar de novo.
Olha só. Nem sabia que isso ainda existia.
Nem sabia que existia. Exato. Deu até uma síndrome de nostalgia. Eu, inclusive, ela fez a clássica. Ah, compra essa missão aqui pra mim. E daí eu fiquei tipo uns 15 minutos imerso em um dos minigames.
Ia falar isso mesmo. Além de cuidar do bichinho, a gente ainda tem os minigames, né? Que também eram muito divertidos. Além de só cuidar do bichinho. Então eram vários jogos em um. E jogar esses minigames também te traziam alguns benefícios para o seu bichinho. Comprar acessórios, como o Random disse, desbloquear missões. Então era muito bom.
Esses aplicativos de bichinho virtual, eu sinto que eles foram realmente a real ressurgência do Tamagotchi, do bichinho virtual, né, para a nova modernidade. Porque todo mundo anda hoje em dia com um smartphone no bolso. E é só ver a diferença que dá num você poder simplesmente puxar o celular esperando um ônibus, esperando para ir para aula, esperando o professor olhar para ver se você tava usando o celular ou não na aula. Não façam isso, crianças. E é muito rápido. É realmente um aplicativo muito simples, muito leve. Então, teu celular não fica carregando durante um século para você conseguir jogar. E aí, todo dia você entra, brinca um pouquinho com o seu pouzinho, você consegue customizar ele, né? Dar uma roupinha, mudar a cor. E isso já basta para um jogo bem cativante de smartphone. E eu acho que é realmente a essência do Tamagotchi sendo canalizada para um potencial maior, né? Não depender só de um LCDzinho pequeno, preto e branco.
E falando nisso, o Randon até comentou como, não queria deixar ele triste. Então, como a gente tem uma tecnologia mais avançada, o bichinho tem mais expressão. Então, realmente, ele fica triste se você não cuidar dele. O que só piora, porque você vai ficar mais tempo ainda naquele jogo cuidando do Paul.
É, te deixa com mais vontade de ficar relacionado com o bichinho, não é só um monte de pixel que você fala, ah, olha ali, é meu amiguinho. Não, é realmente uma blobzinha que você acha fofo e quer cuidar bem, por mais que seja o mesmo princípio.
Uhum. E não teve só o Paul também, né? A gente teve muito mais coisa pra smartphone, tipo Talking Tom, que além de você cuidar dele, você ainda falava com ele. Era incrível. Nossa, foi uma febre desses jogos, veio tudo de uma vez. Acho que começando justamente pelo Paul.
Não, foi realmente uma baita de uma ressurgência do bichinho virtual. É uma possibilidade que os smartphones trouxeram de realmente você fazer qualquer tipo de bicho. Não precisava ser só uma coisinha pequena. Você pode fazer um jogo em volta. Você pode fazer um bicho que talvez você não tenha que cuidar, mas pelo menos você possa abrir, brincar um pouquinho e fingir que não existe mais. Tipo, então acabou tendo um bichinho de estimação para todo tipo de pessoa. Para quem liga, para quem não liga. Se já era algo muito acessível antes, naquele LCDzinho pequeno com alguns botões, quando você tá já com o celular no bolso que você pode simplesmente baixar, desinstalar a qualquer hora, poxa, todo mundo vai querer pelo menos tentar jogar um pouquinho, vai ver do que se trata, mesmo que fique enjoado depois. E realmente foi um baita de um sucesso. Tanto que eu fico até com um pouco de medo da Play Store e da App Store, porque surgiram muitos bichinhos virtuais bootleg a partir desse sucesso todo. Uns modelo 3D jogado no Blender e retexturizado à mão e vira combustível de pesadelos.
Eu falo, não sei se é fugir muito do tema, mas já que a gente tá falando de bichinhos virtuais, eu acho que valia a pena a gente mencionar um pouco do Neopets. Não sei se vocês chegaram a usar isso.
Pode falar, não tem problema não.
Neopets era um site que surgiu mais ou menos na época dos anos 2000, eu acho, que é basicamente isso, um bichinho virtual. Só que ele teve uma comunidade gigante, explodiu por muito tempo, e eu era muito fã dele também. Mas era essa ideia, você criava seu bichinho lá, cuidava dele, alimentava, jogava minigames pra ganhar mais roupinhas, coisas assim com ele. E tinha uma comunidade de pessoas muito grande, tinha comércio dentro deles, podia ter loja, site pessoal. É uma comunidade bem interessante.
É uma aproximação do bichinho virtual com MMORPG.
Sim.
Ou mais próximo que a gente tinha na época. Nossa, mas sim, Neopets, eu acho que era legal também pensar que o Tamagotchi, os bichinhos virtuais de bolso, a gente levava por aí, enquanto o Neopets a gente acessava em qualquer computador, porque é powered pela internet, né?
Uhum.
Então, ao mesmo tempo, você tinha também essa possibilidade de fazer todo um jogo social em volta. Tinha os minigames, você conseguia vender itens, você conseguia interagir com os outros Neopets. Era uma época de transição mesmo, né? De ver o que a internet consegue fazer com esse mesmo conceito. E é engraçado, gente. Neopets ainda existe. Sim. Até hoje eu recebo e-mail de vez em quando de marketing.
Ainda tem gente que joga, mano, com uma comunidade não forte, por assim dizer, mas bem ativa ainda.
Sim. E eles estão até tentando fazer meio que um remake do jogo, né? Tipo, eles estão adaptando pro mobile, pra você conseguir jogar pelo celular. Então, é realmente algo que ainda tá firme e forte. Seja na forma do Neopets ainda existindo, na forma do jogo de Pokémon, Digimon e outras interações do tipo, ou até mesmo jogos indie, não é mesmo, Lona?
Uhum. E falando em jogo indie, o Tamagotchi fez tanto sucesso que alcançou até o Fog. Não é possível. Então, o que, que o nosso fã de dinossauros, o Random, pode falar sobre o Dino Pet?
Ah, mas eu juro que eu tava há um tempo falando como é que eu vou fazer um jogo de dinossauro. Como é que eu vou sugerir um jogo de dinossauro? E daí surgiu a ideia do Tamagotchi. Como a gente falou e tal, o gênero ele em si é bem popular e, querendo ou não, é algo que atrai as pessoas. E, querendo ou não, o dinossauro ele é bacaninha assim, para esse tema. Não que exista algum tema que não seja legal com dinossauro, sabe?
Mas... Residente amante de dinossauro do Fog, senhoras e senhores.
Sim, exato. Mas aí eu dei a sugestão. No primeiro momento, eu lembro que no primeiro momento, acho que na primeira semana não tinha aparecido uma galera, e depois vieram me cobrar: oh, vai rolar o Dino Pet? Eu fui ver, tinha um monte de gente reagindo, eu fiquei super feliz. Daí a gente tá com a equipe desenvolvendo um Dino Pet, e a ideia é fazer um jogo estilo Tamagotchi mesmo, que você cuida de um dinossauro. É, a gente, em relação a design e tal, a gente decidiu seguir um padrão biologicamente mais correto, em vez do mainstream lagartão, que é o que a gente vê normalmente em mídia mais famosa, com mídia mais famosa entenda-se Jurassic Park e derivados. Então a gente fez um dinossauro com peninhas, a ideia era representar uma espécie que é brasileira e tal. Então é um jogo bem bacaninha aí, a gente tá fazendo, o projeto tá bem da hora, esperamos lançar em breve.
É logo disponível no nosso Itch, gente.
E, para você saber como jogar o Dino Pet e conhecer mais o Fog, fique ligado nos nossos recadinhos. Então, fique ligado nas redes sociais do Fog. Você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. É só pesquisar por Fellowship of the Game. E, para jogar os jogos do Fog, é só acessar nossa página no itch.io. É só entrar em itch.io e pesquisar por Fellowship of the Game também.
E perdeu algum episódio do Por Trás dos Controles ou quer ouvir algum de novo? É só entrar no site da Rádio Fiscar, procurar por Trás dos Controles ou então no seu aplicativo de podcasts favorito que a gente tá lá.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Uhul! Então, gente, muito obrigada pela participação. É sempre muito bom falar sobre bichinhos fofinhos. E foi muito legal ter vocês aqui com a gente hoje. Então, galera, vamos ficando aqui. Por Trás dos Controles, esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até o próximo bichinho.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.